Ramires. Ah, Ramires, agora você me pegou um ponto que me move muito. Pegou Ramires. Ramires, Ramires, vamos imaginar uma empresa estatal, tá? De transportes. Muito bem. Eliminei o empresário de ônibus. E essa empresa vai comprar ônibus. De quem? Do setor privado. Pneu, a gasolina, a camisa dos motoristas, o uniforme dos motoristas, tudo mais ela vai comprar do setor privado. Portanto, o seu raciocínio é idêntico, ou seja, é como dizia o Barão de Itararé, desculpa a brincadeira, né? Ou nos restaura-se a moralidade ou nos completemos todos. É uma frase do Barão de Itararé, gozação sobre o escândalo. Frase de escândalo que já existia desde então, década de 20. Ou eu acabo com a economia na qual existe a empresa privada, então eu faço a socialização plena e total dos bens de produção, a proposta clássica, marxista, de uma certa natureza, ou eu vou entender que existe a produção pelo setor privado. Veja bem, a seringa, eu pergunto, foi para você que falei da seringa, foi? Ramires, foi para você que eu falei da seringa, né? Foi para alguém aí. A seringa é produzida por alguém que tem lucro. Então, vamos entender qual é a questão. A questão de você ter empresa de ônibus ou não é meramente questão de capital. Eu posso ter uma empresa pública na qual o ônibus é da empresa pública. O motorista é contratado pela empresa pública. Tá? Isso não faz diferença nenhuma do ponto de vista econômico, financeiro e nem mesmo do ponto de vista de gestão, de se ao invés de eu ter o ônibus propriedade minha, eu contratar esse ônibus de um outro cara que comprou o ônibus. Ou seja, eu não empato o meu capital inteiro comprando ônibus, mas pago uma parcela mensal como quem paga aluguel quando não tem condições de comprar uma casa. Entendeu? Então, ou eu faço a radicalidade e acabo com a economia privada, ou eu tenho que entender que, como qualquer outro negócio na minha sociedade, por enquanto, existe aqueles que produzem bens privados que são comprados pelo poder público. Quanto ao subsídio, não sei se me fiz entender. Então, ou eu estatizo tudo, ou então essa discussão me leva para becos sem saída, que para mim não avança na discussão central, que é a mobilidade das pessoas, que é onde eu quero chegar com o mínimo de lógica, de criatividade, de racionalidade, de intuição. Bom, quanto aos trabalhadores terem controle das empresas, tudo bem, mas isso faz parte, de novo, tem que estar imerso numa sociedade como um todo, né? Ou teremos o controle dos hospitais na mão dos médicos, dos enfermeiros, dos trabalhadores dos hospitais, vamos ter que ter o controle das empresas de lixo, pelos que coletam lixo, e mais aqueles que operam os caminhões, e mais aqueles que, etc, 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 e tudo bem. Agora, concentrar esse problema no transporte coletivo, eu acho uma perigoso essa discussão, porque parece que é aí que está o problema. Pode ser até que esteja, mas não é específico do transporte coletivo. E pode complicar a discussão. Essa é a minha opinião até hoje. Tenho exposto com a maior sinceridade e franqueza e sempre falo isso numa boa. Também não quer dizer que eu seja contra. Né? Quiser fazer um preço estatal, também faz. Também aí. Sabe? Desde que seja a parte que usufrui do deslocamento das pessoas que pague o custo desse deslocamento. O resto, ó, não sei. O que vai ser melhor ainda, não sei. Bom, Vou falar daqui a pouco. Eu tenho um pouquinho mais de tempo, senão vai estourar o tempo todo.
Pode criar as pessoas.
É. Posso ir falando um pouquinho mais, secretor? Posso? Então vou lá. Ou alguém é contra que eu fale mais um pouquinho? Não? Então, que bom. A cidade como uma questão urbanística. Foi a pergunta. Se eu não, desculpa, não registrei. David?
Gravite.
Gravite. Acho também. De novo, queria dizer a você o seguinte. Agora fala menos o cara que vocês vêm aqui ouvir por causa de transporte, que já ouviu falar, que está no site, que não sei o que, aquela coisa toda. Foi secretário de transporte da vida. Fala para você um homem de 70 e poucos anos de idade. Vivido. Não na intensidade que até que eu desejaria, mas razoavelmente vivido. Temos que ter muito cuidado com todas as propostas que aparentemente somam, mas que na realidade acabam trazendo dúvida, incerteza, insegurança. Na sociedade moderna, diversificada e plural, trabalho perto de casa é prisão. Eu quero trabalhar num lugar, amanhã aparece uma outra oportunidade que eu vi numa rede social do Rai do Parta, e esse trabalho vai estar 40 quilômetros de onde eu moro, e eu quero mudar para lá. E depois eu vou ter que mudar para não sei aonde. Então, no mundo moderno, é mobilidade. Aprisionar uma pessoa perto do seu trabalho é prisão. Mas é uma coisa atraente, eu concordo com você. Isso que você falou, eu vi, ó, trocentas vezes na minha vida. E vou continuar ouvindo. Aliás, há pouco tempo ouvi. Saiu um debate aí, Jorge Wilhelm falou não sei o quê, o outro falou não sei o quê. A única que saiu meio pela tangente foi a Raquel Unic, que falou: não, finalmente estou começando a achar porque precisa de mobilidade geral e restrita. Até mandei um e-mail para ela, porque eu conheci ela muito bem, tem um governo. Falei: finalmente vocês estão começando a perceber coisas que os donos de ônibus perceberam há 40 e 50 anos atrás. Percebeu? O empresário de ônibus, que a gente pode achar um bandido, mas ele foi inteligente, burro não foi, ele sacou rapidinho. Ele falou: o que importa aqui é eu transportar as pessoas de um lado para o outro. Dane-se esse negócio de ficar trabalhar perto, não é nada. Quanto mais ele tiver mobilidade, melhor. Né? Outra coisa é você ter o abairramento, que é aquela ideia de você ter no bairro acesso facilmente a alguns serviços de emergência, uma farmácia, padaria, não sei o quê, tudo bem. Com muito cuidado, porque o supermercado de periferia tem preços maiores do que o supermercado grandão. Isso faz parte da economia. Quem vende em maior quantidade consegue comprar maior quantidade, portanto obtém maior preço. O supermercado de periferia compra por quantidade e acaba tendo um preço maior. Entendeu? Então é melhor eu dar uma mobilidade para o cara ir no supermercadão e comprar o mais barato, de preferência no atacadão. Né? Então, apenas estou dizendo isso para você numa boa, não entenda mal, estou te criticando, estou apenas alertando você e a outros que tem as eternas soluções para um bom. Ah, estou fora dessa. Essas aí eu cansei de ouvir de tudo quanto é tipo.
Hã? E a ideia de
bom, aí tudo bem, mas de novo, veja, nós temos formas e formas de fazer isso. Você quer ir partir para a ignorância? É desapropria. O prédio que ficar desocupado por mais de X meses fica sujeito à desapropriação. Legal. Bruta briga aí, mas acho uma boa. Estou nessa. Né? Não vai. No tempo da cidade de São Paulo, não foi ter ilusão. Sabe o que aconteceu? Gente, pim-pim. Vocês sabem disso, vocês andam aí pela periferia de São Paulo, tem 11 milhões de habitantes. Pô! É um país, gente. Não é uma cidade, é um país. Então, mesmo que se ocupe os prédios vagos da cidade, vai ter muito problema ainda. Pode melhorar, mas a escala dessa cidade, ela exige soluções da escala dela. Entendeu? É claro que isso é bom, por isso que eu falei, sou a favor, se tiver correlação de forças suficiente para fazer politicamente, faça. É uma boa. Mas não vai resolver o problema da mobilidade das pessoas na cidade. Porque vai sobrar ainda muito gente. São Paulo é fogo para você pensar, quando você fala, vou resolver o problema de 1 milhão, opa, de repente você constata que fica sem resolver o problema de 9 milhões. Chato, né? Mas é isso. Xavier, você fez uma pergunta que eu sempre tenho uma resposta já conhecida, você deve conhecer. Dani, com certeza, deu aquele vídeo que ele conhece. Você me pergunta o seguinte, a tarifa zero como liberdade, que é uma coisa que sempre me emociona, às vezes até quase choro, às vezes que eu falo, só para cuidar, é que você pergunta o que muda a tarifa zero na cidade. Eu usei essa frase uma vez, assim, falei, muda tudo, tudo. Tanto muda que, primeiro, eu não sou capaz de dizer o que muda tudo. Não dá, eu não, nem consigo saber nem o que é bom e o que é ruim, porque vai ter umas coisas meio ruins, né? Sabe? Mas muda tudo. Aliás, esse possivelmente é um dos medos introjetados subconscientemente no medo, na cabeça de todo mundo. De todo mundo. É que ninguém sabe o tamanho dessa mudança. E você sabe que o ser humano é medroso. Cá entre nós, não sabe, mas é. Nós somos medrosos de mudanças. E uma das coisas que mexe com a consciência das pessoas na tarifa zero é isso. Meu Deus do céu, o que vai acontecer se isso acontecer? Né? Cada um vai usar isso da maneira que quiser. Né? Os que têm medo de liberdade, de repente vão dizer, pô, eu não vou poder mais reclamar. Como é que eu vou fazer? Né? O João Classe Média tem esse medo. Takashi, não dá mais aí. Tá, pô, Takashi, pô, droga, pô, vai ter pobrão em tudo quanto é canto, pô. Meu Deus do céu, como é que eu faço? Entendeu? E eu? Entendeu? Vou ter que conviver, eu sei disso, porque a primeira vez que eu fui a Nova York, já senti isso aqui uma vez no debate. Foi em 1971. 35 anos de idade, estou ali naquela fase progressista, querendo subir na vida e tal, tal como a turma de São Bernardo e São Caetano está hoje. Igualzinho. E, aliás, eu acho muito bom, não tem nada contra, mas estava nessa. Antirracista e tal. Fui a Nova York, pô, meu amigo, na hora que eu sentei no Lincoln Center, né, que é um lugar de espetáculo em Nova York, fui assistir uma orquestra sinfônica. Né? Eu estava viajando por conta de uma empresa com a qual eu trabalhava. E senta um negão, Mike Tyson do meu lado, sabe? De camisa assim, isso em 71 para mim, e de repente eu falei, eu sou racista. E eu não sabia. Tá? Porque tudo aquilo que eu falava era teórico, abstrato. Na hora que você encontra um negrão mesmo, frequentando onde você vai, de igual para igual, sabe? Sem te dar a menor bola pelo fato de que você é isso, é aquilo, que você aparenta ser isso ou aquilo, você balança. Aí você fala, ah, eu, não é que eu tenha preconceito. Ou então meu colega de viagem, de repente passou um cara, um negrão, com na época era um Mustang, era um carro Sport, que gira o Mustang. Como Deus pede. Ele falou, puxa, você viu? Como é possível isso aqui? De repente emergiu nele o racismo mais feroz. Ele não era racista nem nada, mas que é isso? De repente o cara andado no Mustang nas minhas barbas. Entendeu? Então, quero dizer que com isso que muda tanto que eu não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que vai ser muito legal. Né? Vai ser bom, tão bom que a gente não consegue imaginar. Né? Que quebra todas essas. Nossa! Porque nós somos uma sociedade extraordinariamente conservadora. Não nos iludamos. Sabe? E me permito provocar vocês, jovens. E vocês também, se olharem lá no fundão, vão ver que tem uma boa dose de preconceito. Não sei quais são eles, mas se propõe a descobrir. Sabe? E isso é um outro entrave e, ao mesmo tempo, digo de novo, o fascínio que a tarifa zero propicia para nós todos. Né? A outra coisa que eu queria falar, desculpe, só um minutinho. Posso? Posso? Mas só para completar. Já provoquei, já fiquei zilhado agora, falar um pouco mais tranquilamente, que é o seguinte. Tem a ver um pouco com o que o Ramírez e o Zacarias falou, e é uma oportunidade de falar uma coisa que eu esqueci de passar, mas que é uma das figuras que eu considero mais odiosas do sistema capitalista, que chama-se concessão de serviço público. Que é uma coisa danada essa, porque ela é peculiar dos sistemas capitalistas atrasados, que aqueles que tiverem conhecimento, leitura marxista, sabem disso, que Marx, e eu não sou marxista, é uma espécie de leitura pequena, dizia que é preciso que o capitalismo seja o mais desenvolvido possível para você chegar na etapa socialista. Besteira de quem acha que socialismo nasce em sociedade pobre. Isso é Marx, sou eu. Você concorda ou não, isso é outra coisa. E o que acontece? Concessão de serviço público acontece por duas razões. Sociedades capitalistas atrasadas, em que o capital nem tem forma de realizar lucro e processo de acumulação. Então começa a fazer serviço público, que não é para ser feito por empresa privada. Eu sempre cito o caso dos Estados Unidos da América do Norte, porque lá transporte coletivo não é negócio. Por que não é negócio? Não porque eles não é por nada. É porque envolve poder público, interferência, burocracia, regramento. Não, eu estou noutra. Vou fabricar calça e sutiã. Pelo amor de Deus, aí eu vou fazer negócio, vou minha criatividade, vou pagar impostos, vou ficar bravo, vou querer pagar o mínimo imposto, mas não vem me regular minha vida, isso é capitalismo atrasado. E reparem bem, vocês já viram uma foto de país atrasado mais do que o nosso? Como é que são o sistema de transportes? É um festival de porcariada, né? Picaretagem, né? Não tem nada, então o cara passa a mão Ford bigode e sai por aí catando gente, cobrando para faturar uma grana, porque lá não tem mais, não tem de onde tirar, não tem processo produtivo organizado, não tem nada, né? Então, concessão de serviço público é um atraso, isso eu sempre achei e acho um horror. E o transporte coletivo, concessão de transporte coletivo, então eu acho o horror do horror. E pior, a concessão de serviço público, no transporte eu acho esse o horror do horror. Né? Não se fala. Gente, vou fazer concessão de viaduto? Vocês já imaginaram isso? Uma empresa ganha uma concorrência e fica com o direito de construir os viadutos de São Paulo por 20 anos. É a mesma coisa em transporte coletivo. Né? Então, a concessão de serviço público, sob a forma que existe, com prazos de 15, 20, 30 anos em serviço de transporte coletivo, é um dos horrores, é uma das coisas a ser combatida ferozmente. Aí sim, meus amigos, nós estamos começando a dar um passo novo na relação poder público-empresas de ônibus. É uma outra coisa. A outra coisa que acontece no capítulo também é importante. Devo acrescentar para não parecer uma afirmação gratuita, é do capitalismo atrasado e do capitalismo muito avançado. Ou seja, à medida que o capitalismo, como é que o capitalismo avança? Agora eu estou falando de capitalismo aqui, mas vou ter que falar, porque eu estou no meio dele, né? E não quer dizer isso que eu abri mão da minha discussão. Estou dizendo apenas que a partir da minha racionalidade, da minha emoção, da minha intuição e da minha criatividade, eu vou concluindo essas coisas. Eu não estou partindo de nenhum raciocínio, sistema fechado, antecipado, para concluir isso que eu estou falando com vocês. Tá? Só a partir daquelas quatro coisinhas lá. O capitalismo, ele avança em duas frentes. Como é que se aumenta a capacidade de acumulação? O capitalismo precisa acumular capital. a lógica do capitalismo, lembra de Marx, né? Por isso, a desgraça do capitalismo, ele não para mais. Né? Ele começa a ter capital, mas ele não para. Ele precisa ter mais, precisa ter mais, precisa ter mais. Precisa ter mais. Não pode parar. O capitalismo pode chegar falando, ah, já estou contente com o meu capital. Um belo dia ele vai acabar. Um outro vem, come ele. Pois bem, o capitalismo avança, acumulação, por duas frentes, sobretudo. Uma é o desenvolvimento tecnológico. Como é que eu faço? Aquilo que eu citei no início. Faço você tornar o seu celular, aquele celular que você tinha, pode jogar fora, que já não vale mais nada. Entendeu? Agora, o seu tem 3G ou não? Não tem isso? Ainda bem. Porque se você tem um celular e já não tem 3G, aí não sei o que. Estou falando do celular, porque está mais difundido, né? Isso é a inovação tecnológica incessante, que é uma das formas de acumulação. A outra forma de acumulação é a privatização da coisa pública. À medida que o capitalismo avança, ele não tem mais frentes do que fazer. A frente tecnológica vai abrindo frente, mas tem outras que não dá mais. Então você começa a quê? Privatizar. Eu disse para a minha mulher, eu disse, Elisa, felizmente, a continuar o capitalismo, né? Nós não vamos chegar na era da privatização do ar que a gente respira. Mas vamos dar um jeito. Quando, né? Assim foi a privatização da rodovia. Eu sou de uma geração que a rodovia, imagina privatizar a rodovia. O que é isso? A rodovia era uma coisa que o Estado construía e acabou. De repente conseguiram dar um jeito e virou business. Rodovia virou business. E não sei o que lá vira business. Quer ver uma forma que o capitalismo faz de apropriação de coisa pública? Eu tenho um exemplo lá onde eu moro, em Jundiaí, é perto da Serra do Japi. É uma coisa linda. A Serra do Japi é uma coisa maravilhosa. Eu até a Via Anguera, né, e a cidade tem lugares que você olha, tem Serra do Japi, assim, aquele lindo. Aí, o que você faz? Você constrói um prédio aqui, assim, ó, e você vende isso, vende à vista. Você privatizou a vista da Serra do Japi. Isso é um caso típico de privatização, típica do capital. Aliás, não é só no capital. Não precisa ser a Serra do Japi, aqui em São Paulo podem olhar aqui, anúncio de imobiliário, vista para o Parque Ibirapuera. O cara privatizou a vista para o Parque Ibirapuera. Então, de repente, você constrói um monte em volta, aquilo que era visto por milhões passa a ser visto por uma dezena de propriedades dos prédios que olham para o Parque Ibirapuera. Então, a concessão do serviço público é uma luta, talvez, das mais importantes que existem, tem tudo a ver com a tarifa zero. É muito difícil imaginar uma tarifa zero num sistema privatizado sob forma de concessão. Não dá para entrar nisso. Meio complicado. Pode até acontecer, mas aí dá margem a sair de um controle popular violentíssimo. Você andaria à margem de muita sacanagem. Então, conclusão. Eu posso dizer a vocês, finalmente, depois de já ter exagerado em algumas coisas, eu queria propor a vocês cada vez mais que esse trabalho em rede, que eu acho excelente, tá bom, se ampliasse mais e mais, e eu acho isso bom, estou sentindo que já ampliou, né? E mais do que isso, que com essa ampliação seja possível cada vez mais e mais ter formas novas de atingir aquilo que eu agora estou chamando, nada de novo, né? Estou introduzindo aqui, que é atingir o coração e mente das pessoas, para que essas mobilizações tenham cada vez mais poder de ampliação, de captar, aumentar a chance da captura da opinião pública, que é fundamental na opinião da população, dos usuários, e não dos usuários também, de não usuários também, no avanço, e que aí sim a tarifa zero passa cada vez mais a ser um assunto mais palatável, mais fácil, cada vez mais fácil de se veicular. Eu agradeço muito a paciência de vocês de ouvir, Me desculpe pelas brincadeiras, mas isso acho que faz parte da minha relação com vocês desde o início, que eu pretendo continuar, e que nada do que eu falo, que aparentemente possa parecer agressivo ou gozador, etc., tem a intenção de minimizar a vocês, mas muito pelo contrário, pelo respeito que eu tenho a vocês, que me permite fazer essas brincadeiras e gozações. Tá? Obrigado.